bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para a nossa tradicional informação de final de semana sobre, claro, safra e principalmente meteorologia. Temos duas informações interessantes para dizer para vocês. A primeira delas é que veio a primeira onda de chuvas e agora a gente já tem uma confirmação, assim, uma ideia exata do que vai acontecer na safra. E a notícia é preocupante, sim, para o centro-sul do Brasil por força do Laninha. É, enquanto que para cima, né, para Brasil Central, Centro-Oeste, Matopiba e também lá no Ceará, tudo bem, vai ser uma safra de boas chuvas. Mas é muito preocupante o que nós vamos retratar para vocês para o centro-sul do Brasil. Então é fundamental a atenção de todos. E a segunda coisa importante é que desta vez a nossa live, essa nossa entrevista sobre clima, é com o agrometeorologista Luiz Renato Lazinski, que já está conosco. Luiz Renato, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela sua participação.
Bom, João, satisfação imensa voltar a conversar com você. Sabe que a gente sempre já estivemos juntos algumas vezes, mas é sempre uma satisfação imensa conversar, né? E principalmente essa questão do clima aí que vem judiando um pouco do pessoal da agricultura, principalmente aqui no Centro-Sul, como você falou, né, João?
Sim.
As chuvas aí atrasaram um pouquinho, não só aqui no Centro-Oeste também, mas como você disse, a tendência aí de tenhamos um laninha daqui para frente.
Pois é, a importância de falar com o Luiz Renato desta vez é que ele é, primeiramente, é importante dizer isso, é uma pessoa experiente na agrometeorologia. Hoje ele atua como consultor em agrometeorologia, baseado lá em Curitiba, mas atendendo a todo o país. E ele foi um dos primeiros agrometeorologistas a levantar esse alerta com relação à presença do Laninha, que a princípio muita gente duvidou, alguns contestaram, outros disseram que ele seria um laninha de baixa intensidade, até mesmo neutro, e infelizmente não é isso que está acontecendo. Mas antes de nós entrarmos no laninha, Lazinski, vamos imediatamente ao que interessa aos produtores, né? Como é que ficam as chuvas a partir desse resto de outubro, né? Essa quinzena de outubro, depois dessa passagem dessa primeira onda de chuvas?
Bom, João, como você falou, nós tivemos essas chuvas aí nesses últimos dias, não é? Essa onda de chuva, mas o que a gente tem visto é que o padrão de precipitação, esse padrão de chuva, ele não muda muito, João. Nós estamos aí, nós saímos da safra passada numa situação de neutralidade climática, como você falou, estamos entrando numa laninha, já estamos, né, sobre o efeito de uma laninha, então não muda muito do que a gente tem observado. Um ano de laninha, um ano de chuvas muito irregulares, mal distribuídas, não é? O que que nós observamos aí na passagem dessas chuvas que nós tivemos aí nesses últimos dias? É a chuva muito irregular aqui no Centro-Sul. É aquela história, quando passa uma frente fria, você tem um pega 10, um pega 20, outro pega 50, às vezes numa mesma localidade, a chuva vem bastante irregular, muito manchada, não é? Então, isso vai continuar, não tem nada mostrando que essa situação vai mudar. Normalmente, o mês de outubro aqui no Centro-Sul é um mês que chove muito bem, e esse ano, excepcionalmente, não está chovendo tão bem assim. As chuvas ainda continuam abaixo da média, continuam muito irregular, não é? Agora, a boa notícia é que, pelo menos na região Centro-Oeste, apesar do atraso das chuvas ali na região Centro-Oeste, Sudeste, essas primeiras chuvas elas já começam a regularizar, elas já começam a ficar um pouco mais frequentes. Enquanto que aqui no Centro-Sul não tem nada mostrando, digamos assim, que esse padrão que nós temos observado nesses últimos meses, né, dessa irregularidade de chuva, vai mostrar. Vai chover? Vai chover, João. Mas ela vai continuar ainda bastante irregular. Outra coisa, você pode até observar, um ou outro mês pode aparecer aí que vai chover acima da média, como mostram os modelos. O problema é que essas chuvas normalmente elas vêm concentradas em períodos curtos de tempo. Tá? Se você pega, por exemplo, o mês de junho, choveu bem aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O problema é que foi um evento de chuva. Em 3, 4 dias, você teve aí, concentrou aí 100, 80, 60 milímetros, tá certo? E o resto do mês praticamente não chove. O que que eu quero dizer com isso? Vai chover? Vai. Mas o problema esse ano são os veranicos. Esses veranicos, por exemplo, devem ser um pouco mais prolongados. Veranicos um pouco maiores, entendeu? Todo ano nós temos veranicos aqui. Normalmente eles duram 12 dias, 15 dias, 20 dias. Esse ano podem durar um pouco mais, né, João? Isso pode ser um pouco mais preocupante para nós aqui no Centro-Sul, tá certo?
Quando você fala Centro-Sul, tem alguma região mais preocupante do nosso Centro-Sul? É Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é o Paraná, é o Mato Grosso do Sul, é o Paraguai? Vamos acrescentar os amigos paraguaios. Onde você olha com mais preocupação, Lazinski?
É, veja bem, as chuvas estavam mais regulares, ocorrendo com um pouco mais de frequência no Rio Grande do Sul. O que que acontece? Agora ela muda. A chuva começa a migrar do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, para essa região mais central do Brasil, centro-norte da região centro-oeste, centro-norte da região sudeste, né? Essas áreas mais aqui, o centro-sul do Mato Grosso do Sul, centro-sul de São Paulo, região sul, Paraguai, Santa Catarina e principalmente o Rio Grande do Sul, Uruguai, parte da Argentina, as chuvas devem diminuir daqui para frente, João. Então não é que não chova, mas as chuvas devem ficar abaixo da média e vão continuar com essa irregularidade. Então elas vão migrar ali da parte mais sul, ali, o Uruguai, Rio Grande do Sul, parte da Argentina, começa a migrar para essa região mais central do Brasil e as chuvas começam a diminuir aqui para baixo. Então, quando eu falo nessa região centro-sul, entenda-se assim, centro-sul do Mato Grosso do Sul, centro-sul de São Paulo, em direção ao sul, toda a região sul, para boa parte do Paraguai, né, Argentina e Uruguai.
Tá. Nós vamos avançar, nós vamos falar. A minha próxima pergunta é sobre a safrinha, depois a gente evolui para os trimestres seguintes, mas a minha ansiedade me exige essa pergunta. Nesse instante, Luiz Renato, para o pessoal do Centro-Sul, né, como nós estamos falando, desde o norte da Argentina até o sul de São Paulo, há alguma coisa a fazer? Tipo, há condições de reservar água? Qual é o alerta que a gente tem que passar?
Bom, João, esse é um ano que, por exemplo, você vai reparar muito bem naquele agricultor que faz uma lavoura mais caprichada. Aquele que cuida melhor do solo, aquele que faz o melhor, digamos assim, a melhor palhada, aquele que cuida, né? E você tem observado, esse pessoal que ganha esses concursos aí de
Pois é.
produtividade, no que eles investiram, João? Foi no solo. O que que é o nosso solo? É o reservatório d'água, é a nossa caixa d'água, tá certo? Então, esse ano você vai perceber o seguinte: nessa região centro-sul, as pessoas que fazem uma lavoura mais caprichada, que investiram mais em tecnologia, que faz, como eu falei, uma lavoura um pouco melhor, pode ter problema, mas vão ter menos problemas do que aquele que faz uma lavoura não
Sim.
tão caprichada assim, né? Então, isso você vai reparar esse ano, tá? Vale ressaltar o seguinte. Nós estamos, o agricultor, ele vai ter que plantar, não tem jeito. Nós vamos ter que plantar, não tem saída, não tem jeito, não é, João? Então, só que o problema da nossa largada aqui no Centro-Sul é que nós estamos largando numa safra em que nós estamos não com a capacidade de campo com 100%, com o solo ideal, com bastante água no solo. Não, nós estamos com uma deficiência hídrica muito grande. Não são essas chuvas que ocorreram que vão repor a água no solo. Não, claro, ameniza, melhora, mas não repõe toda a umidade do solo. Então, nós estamos largando aqui com uma safra com umidade do solo 40, 50, 60% do que nós deveríamos ter. O ideal seria 100% de água no solo, mas não é possível. Nós estamos largando aí com metade, um pouco mais, um pouco menos. O que que isso acarreta, João? Quando eu tenho uma largada boa, que eu tenho bastante umidade no solo, e chega lá na frente, eu tenho um veranico de 15 dias, 20 dias, eu tenho água suficiente no solo para que a planta vá consumindo essa reserva de água nesse veranico enquanto não chove. Agora, quando eu largo num ano como esse, que eu tenho aí uma reserva de solo não tão boa, pela metade, um pouco mais, um pouco menos, qualquer 15, 20 dias lá na frente, quando a planta precisa de água, eu não tenho essa reserva suficiente no solo. Então a planta vai sofrer mais lá na frente com os veranicos. Então é bom chamar atenção para isso. Nós estamos largando numa safra não com uma umidade ideal no solo, tá certo?
Tá bem
E
claro
isso
isso.
pode ser um problema lá na frente para qualquer veranico. Diferente, por exemplo, na região ali mais norte, na região sudeste, centro-oeste, Mato Piba, né? Como você falou, Cealba. Cealba agora está colheu muito bem, né?
Bem.
Vai plantar mais lá na frente, mas o Mato Piba ali, eu não vejo grandes problemas, porque ali deve chover regularmente, João.
Muito bom. Bom, esse alerta, né, Luiz Renato? Fazer o quê, né? Já está é dado alerta, mas agora já não há o que fazer, né? Só se preparar para a próxima. Só para fechar esse resumão que nós estamos fazendo para abertura, agora, para a safrinha está tudo bem dentro dos prazos, as janelas?
A safrinha de milho lá na frente, né, João? Também atrasou, claro. Nós tivemos um atraso no plantio aqui no verão, provavelmente vai ter um atraso no, na safrinha. E se nós olharmos os prognósticos aí mais para frente de El Niño, Laninha, como nós falamos, o Laninha está presente, ele está atuando, está influenciando, e os modelos de previsão de clima de mais longo prazo indicam que esse laninha vai se prolongar pelo menos até o inverno do ano que vem. Então, a nossa safrinha também não muda muito do que nós estamos vendo, né? Pelo menos aqui no Centro-Sul. A safrinha no Mato Grosso deve ser boa, tá? Deve chover bem, mas em compensação, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, nós podemos ter alguns veranicos aí que podem, digamos assim, essa irregularidade da chuva aí pode não ser um clima tão ideal assim para a safrinha. Tá certo? Da próxima safrinha de milho, como seria o ideal. Pode ser muito parecido com o que nós passamos esse ano também, João.
Muito bem. Dito isso, Luiz Renato, vamos mostrar a primeira tela do trimestre a seguir, né? Novembro, dezembro, janeiro. Como é que ficam, né? Porque tem que ser no plural, os climas nesse imenso continente que é o Brasil. Vamos lá.
Essa tela que nós estamos vendo aqui, João, é um modelo do IRI, e ele está muito parecido com os prognósticos do IMET, do CEPTEC, do INPE, do IMET, enfim, nossos aqui, não é? Você repara nesse mapa aqui, nas áreas amarela e marrom, são chuvas abaixo da média. As áreas em branco e verde chovem entre a média e acima da média. Aquilo que nós falamos, as chuvas agora em diante, elas migram. Choveu bem no Rio Grande do Sul nos últimos meses, mas agora ela migra para essa região central do Brasil e começa a secar nessas áreas aqui, mais ao norte da Argentina, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Até se você tivesse chuva abaixo da média, não seria o problema. Vamos supor, mês de outubro aqui no Paraná chove, por exemplo, 140, 150 milímetros. Tá, vai chover 100, vai chover abaixo da média. Mas se eu tenho 100 milímetros, chove aí 30 milímetros nos primeiros 10 dias, no meio do mês, mais 20, 30, mais os 40 no final do mês, digamos assim, você tem uma boa distribuição. O problema não é isso que acontece. O problema é que, além de chover abaixo da média, essa chuva está vindo concentrada em períodos curtos, em períodos maiores, sem chuva, né? Então, esse mapa, ele mostra aí novembro, dezembro, janeiro, chuvas abaixo da média, que é o que deve acontecer, mas o grande problema não é abaixo da média, é a irregularidade da chuva. É aquela história, pega mais, pega menos, né? Enquanto que você pega da região central do Brasil, as áreas mais ao norte e central, as chuvas voltam ao normal, ficam mais regulares, né? E aí, acredito que é um clima bem mais favorável para as lavouras nessa região centro-norte do Brasil. E um clima talvez não tão bom assim para as nossas lavouras aqui no centro-sul, João.
Então vamos acentuar. Irregularidade de chuvas curtas, ela vem com um pancadão em poucos dias, no máximo 4 dias, enquanto que os veranicos, infelizmente, serão mais extensos, é isso?
Exatamente, você pode ter veranicos mais acentuados aí, não é? Os modelos até mostram que o mês de novembro pode chover até um pouco melhor aqui no Centro-Sul, mas diminui um pouco a chuva em dezembro. Normalmente a gente tem o veranico ali entre final de novembro e dezembro dessa região. É aquilo que eu disse, tem anos que duram 12 dias, 15 dias, tem anos que duram 20 dias ou mais. Então esse é um ano em que os veranicos devem ser mais prolongados. Mas vale ressaltar aquilo que eu falei anteriormente, João. Se você tem um veranico de 20 dias, sem problema, se eu larguei, se eu estou com o meu solo bem suprido de umidade. O problema é que esse ano eu estou com uma deficiência hídrica no solo muito grande. Então qualquer veranico de 12 dias, 15 dias, eu posso ter problema, porque eu posso não ter água suficiente no solo para minhas lavouras, né, João? Esse é o problema. Nós estamos largando com pouca umidade no solo, não com as condições ideais, tá certo?
Deixa eu voltar, por favor, coloque a sua tela de novo desse trimestre aí, o novembro, dezembro e janeiro, só para a gente acentuar. Portanto, então, o amarelo é uma redução menor dentro da média, que a gente chama de anomalia, né, Lazinski? Uma anomalia menor, o amarelinho. Já o
Sim.
alaranjado tendendo para o vermelho, aí a coisa fica pior. E o branco
Fica.
é. O branco está dentro da média, obviamente.
É, o branco é o que se espera que chova nessa época do ano. No trimestre, novembro, dezembro, janeiro, chove 300, 400 milímetros, ele está dizendo que vai chover dentro dessa média, um verdinho um pouco acima. Você não pode olhar fielmente esse mapa. Esse mapa nos dá uma ideia, tá certo? É, não dá para dizer assim, ah, vai ser assim, mais radical aqui ou ali, tá certo? Não, esse mapa nos dá uma ideia. Ele está sinalizando que essas áreas em amarelo, marrom, as chuvas devem ficar abaixo da média. Mas o que vale ressaltar é que essas áreas em amarelo, marrom, a chuva é muito irregular. Tem lavouras que pode pegar mais e lavouras que pode pegar menos, né? O mapa ele não consegue pegar essas condições pontuais que estão ocorrendo agora. É, o que vale ressaltar é o seguinte: as frentes frias elas vão continuar passando. O que nós temos que observar? As frentes frias estão passando pela região sul do Brasil, mas elas estão passando com fraca intensidade. E quando elas passam, ela chove mais num canto e menos no outro. Isso não vai mudar. Elas vão continuar passando com fraca intensidade, pouca umidade e chovendo mais num canto e menos no outro. Tá?
Usando essa tela como comparação, vamos para a próxima. Vamos avançar para o trimestre, fevereiro, março, abril, que já interessa a colheita e o plantio da safrinha, Lazinho.
Você veja que essa
Olha.
tela aqui, ó, esse é o trimestre fevereiro, março e abril de 2021, tá? Você pode reparar que continua chovendo relativamente bem naquela região centro-norte do Brasil, tá certo? Enquanto que aqui no sul do Brasil ele chove um pouco abaixo, na média um pouco abaixo, tá certo, João? Então, aquilo que eu disse, até pode chover na média, o problema vai continuar irregular, entendeu como é que é? Você pode ter um mês de fevereiro que chova bem, mas, por exemplo, um mês de março que chova mal, um mês de abril que não chova tão bem assim. Então, um ou outro mês pode chover bem, mas pelo menos um ou dois meses pode não chover tão bem assim. O problema é o veranico, tá certo? O modelo sinaliza isso, tá? Um pouco menos de chuva aqui na região sul, mas o grande problema é a distribuição, é esses veranicos lá. O que que aconteceu esse ano, João? Nós plantamos a safrinha atrasada ali, fevereiro, março, né? E o que aconteceu? A partir de março, abril, a chuva cortou aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, a chuva cortou. Então, se você pega na média, fevereiro, março e abril desse ano, até ficou meio na média. O problema é que choveu muito em fevereiro, mas não choveu em março, não choveu em abril, tá certo? Então é isso que os modelos mostram. Esse ano não vai ser, não é que não vai chover em março e abril de 2021, não. É que eu quero dizer que esses veranicos, esses espaços aí sem chuva, eles podem se prolongar bastante, né, Ju? Então,
Sim.
não muda. Tem que ficar claro, o padrão de chuva, o padrão de distribuição que nós temos observado esses últimos meses não vai mudar daqui para frente. Ele melhora, ele continua chovendo bem no centro-norte do Brasil. Aqui no centro-sul, esse padrão não muda muito.
É difícil ouvir isso daí. Ô Lazinski, falando nisso, entre uma tela e outra, qual que vai caracterizar a safra, vamos dizer, a safra 2020 para 21? Qual é a tela? Essa do primeiro trimestre ou segundo trimestre que você mostrou? Qual das duas telas vai exemplificar essa safra 2021, Lazinski?
Eu acredito que essa primeira tela aqui, ela caracteriza bem, João. Esse é novembro, dezembro, janeiro,
Pode
tá
voltar.
certo?
Isso, sim.
Eu tenho essa outra aqui, dezembro, janeiro e fevereiro também, não
Tá.
é? Ele caracteriza muito bem o que deve acontecer. Chovendo normal ali na região centro-norte do Brasil, um pouco acima, e chovendo um pouco não tão bem assim, um clima não tão favorável na região centro-sul. Aí, como falamos do centro-sul da América do Sul, pega Argentina, parte do Paraguai, Uruguai e o Rio Grande do Sul novamente, que o ano passado já sofreu bastante com a estiagem, né, Ju?
Tá, eu vou escolher a anterior, que eu coloco novembro, que eu acho muito importante porque é a arrancada, né, da safra. Agora sim, agora, né, Luiz Renato Lazinski, nós vamos falar do causador desse problema, que é o efeito Laninha, que todo mundo já conhece pelo nome, mas não conhece em detalhes. Você poderia nos dizer exatamente as consequências, onde se forma? Vamos repetir, né? São as águas frias do Pacífico, águas quentes do Atlântico. Você nos ensinou tantas vezes isso. Vamos lá.
Deixa eu ver se eu tenho aqui uma tela. Posso passar aqui, João?
Por favor, enquanto isso a gente vai conversando.
Eu tenho uma tela aqui, ó. Aqui, ó. Você está enxergando essa tela aí de El Niño e La Niña?
Não, precisa colocar para a gente. Espera um pouquinho, só um instantinho. Ah, sim, está aí. Ah, sim, tendências climáticas.
O que que
Pronto.
acontece? Isso aqui são dois casos típicos de El Niño e La Niña. A figura da esquerda é uma situação típica de El Niño. O El Niño e Laninha são fenômenos que ocorrem lá no Oceano Pacífico Equatorial, próximo à linha do Equador,
Sim.
tá certo? São as águas que ficam mais quentes ou mais frias. Então, quando eu tenho um ano em que eu tenho aquecimento das águas próximo à região equatorial no Pacífico, eu tenho um fenômeno chamado El Niño, que é a figura da esquerda. A figura da direita é quando eu tenho um resfriamento dessas águas na área equatorial, chama-se Laninha. A última safra nossa de verão e também da safrinha, nós não tivemos nenhum e nem outro, João. As águas estiveram muito próximas à normalidade, nem esquentaram, nem esfriaram, tá certo? E nesses últimos 2 meses, agora agosto e setembro, nós passamos de uma situação neutra para uma situação de laninha, que é a figura da direita, ou seja, o resfriamento das águas aqui no Pacífico Equatorial. Claro que não são só esses fenômenos que afetam o clima, né? Nós temos oscilações da Antártica, o PDO, temos outros fatores que acabam afetando o clima, mas El Niño e laninha são os dois principais. Por quê? Porque ocorre no Pacífico. Aí você pode perguntar, por que que eu não olho para o Oceano Atlântico que está aqui na minha porta? Porque simplesmente, se eu pegar o um mapa mundo, eu vou ver que o Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo e ele acaba predominando sobre o Oceano Atlântico, sobre o Índico, né? É, conforme as temperaturas aumentam ou diminuem. Então, nós estamos passando, saímos de uma situação neutra, que não estava nem quente nem frio, para a Laninha. Bom, voltando ao El Niño. O El Niño, quando eu tenho El Niño, uma situação de clima bastante favorável para as safras aqui no centro-sul do Brasil. Quando eu tenho El Niño, as chuvas são mais distribuídas, mais abundantes. Por outro lado, as áreas mais ao norte, da região sudeste, centro-oeste e nordeste, eles sofrem bastante com a irregularidade e com chuvas abaixo da média. Ali nós temos problema. No ano de La Niña, o contrário. As chuvas são melhor distribuídas no nordeste, no norte, na região sudeste e centro-oeste, e por outro lado, essa região centro-sul da América do Sul, aí inclui Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul do Brasil, direção sul, né? Essas áreas sofrem bastante pela irregularidade nas chuvas e normalmente chuvas abaixo da média, que é o que nós estamos observando agora, né, Ju? Então, esse é o problema dele. Um ano neutro, um ano de laninha é bastante complicado para nós aqui de clima, para nossas lavouras do centro-sul, João.
Bom, e a próxima tela você vai mostrar que a Laninha está presente, né, Luiz Renato?
Mostrar aqui para vocês, olha aqui, ó. Essa daqui, olha. Essa daqui, tá vendo aqui uma tela? Esse
Sim.
aqui é do mês de setembro de 2020, está vendo
Ok,
aqui? Isso
estou
foi o que
vendo.
aconteceu. Essa tela aqui, esse mapa, ele mostra o seguinte: as áreas em azul são águas mais frias, as águas em amarelo, marrom, vermelho são águas mais quentes. Você repara que na região equatorial do Pacífico, na região que ocorre o El Niño e Laninha, você tem ali águas mais frias em setembro. Essa próxima figura que você está vendo aí, ó, é da semana passada. A média das temperaturas, da anomalia das temperaturas da semana entre 4 e 10 de novembro. Você veja, João, que essa área de água fria, ela aumentou bastante ali no Pacífico, não é? E por outro lado, você também, para complicar, nós temos água fria aqui próximo à costa da região sul do Brasil, né? E águas mais quentes entre a região sudeste e nordeste do Brasil, que favorece as chuvas lá para cima. Então, eu tenho água fria no Pacífico e tenho água fria também aqui no Atlântico, o que não é muito bom na passagem das frentes frias. As frentes frias acabam passando, como eu falei, com pouca umidade e muito irregular, né? E se eu pegar, tá certo? Então, isso daqui é o que está aparecendo. Só para voltar nessa tela, você veja que a mancha de água fria no Pacífico é uma área maior do que toda a América do Sul, João. Então,
Nossa.
é muita água fria que está lá, que acaba atrapalhando bastante o nosso tempo, o nosso clima, tá certo?
Tá, só para acrescentar, a formação de águas quentes ou frias se dão pelos vulcões lá do fundo do Pacífico, é isso, né?
Não, não é bem pelo vulcão, João. A energia que move para você esquentar, na verdade, a água, ela tem um calor específico muito alto. É um dos elementos da natureza que tem maior calor específico. Então, você precisaria de muita energia para você esquentar ou para você resfriar essa água, né? Na verdade, isso se dá pela mudança das pressões atmosféricas, tanto pela alta pressão do Pacífico Sul como alta pressão do Pacífico Norte, e isso acaba interferindo nos ventos alísios, que eles concentram mais água fria próxima à costa da América do Sul, ou eles transportam essas águas mais quentes para a Austrália, fazendo com que essa água fria do fundo do mar ela tenha uma ressurgência, a gente chama de ressurgência, elas apareçam, não é? Agora, o que que causa essa mudança? O que que causa esse aquecimento, resfriamento? Isso é difícil, nós não temos ainda muita certeza do que faz isso. Provavelmente vem do sol, né, João? Mais atividade solar, menos atividade
É
solar.
verdade.
Então, isso daí é que causa essas mudanças de pressão e principalmente mudanças na intensidade dos ventos alísios, que fazem com que eu concentre mais água quente próxima à costa da América do Sul, ou eu retire essa água quente e provoque essa ressurgência, esse afloramento de água mais fria em toda a região equatorial do Oceano Pacífico, está certo?
Não, está certo. Nós estamos aqui bebendo as suas informações, né? Porque tenho certeza que os nossos telespectadores também estão vibrando com essas informações, que é uma verdadeira aula. E o que fica claro para a gente, né, Luiz Renato? E é bom a gente sempre lembrar isso, né? Que nós não estamos numa terra plana, pelo contrário, a nossa terra não só é redonda, como ela está flutuando em alta velocidade no espaço, né? E isso, claro, que sofre influência das atividades solares, para dizer o mínimo, né?
Sim, lógico. O Sol, ele é responsável por 99,9% da energia que move o planeta, responsável pelos processos físicos, químicos e que ocorrem na natureza, né, João? Então, qualquer mudança que eu tenha no Sol, por exemplo, eu tenho uma alteração aqui nas pressões, nos ventos. Mudando essas pressões, eu mudo os ventos, por exemplo, em altitude, né, João? O que que acontece? Quando você olha o mapa disso aqui, você percebe que a maior parte do planeta é água. 2/3 do planeta é água. 1/3 é terra. Então, a chuva que cai sobre os continentes aqui, nas nossas lavouras, em qualquer lugar do mundo, 90% é água evaporada dos oceanos, que é transportada pelos ventos e acaba precipitando sobre os continentes. Só tem uma exceção no mundo que nós estimamos, que é a Amazônia. Existem alguns trabalhos ali do INPA, da Exalc, Piracicaba, que mostra que 50% da precipitação da Amazônia é evapotranspiração, contribuição da evapotranspiração da própria floresta, e 50% é água evaporada dos oceanos. Mas nas outras regiões do mundo, 90% das chuvas que caem sobre os continentes é água evaporada dos oceanos. Isso é óbvio, só você olhar o mapa mundi e você vai ver isso. Aí quando você tem uma mancha de água fria desse tamanho encostada na América do Sul, o que que acontece? A água fria se evapora menos, você altera as correntes de vento em 9, 12 quilômetros de altura, e essas correntes de vento provocam bloqueios na atmosfera, não permite esse fluxo de umidade, não permite que essas massas de ar se desloquem de uma maneira tradicional, e com isso não permite que as chuvas ocorram de uma maneira mais frequente, mais abundante, acaba bloqueando essa chuva, essa umidade, e é isso que faz com que a gente tenha essa irregularidade das chuvas, né, aqui na região centro-sul da América do Sul.
Muito bem, brilhante aula. Agora, para encerrar, Lazinski, a cereja do bolo, que está todo mundo se perguntando. Tá bom, mas até quando vai isso? Você já nos antecipou que vai até o próximo inverno. Como é que fica a evolução para a gente ver aí, né, nesses seus mapas?
Eu vou mostrar aqui para você o prognóstico para vocês aí, né, João? Olha, isso
Sim.
aqui é uma tendência para novembro. Você veja que a mancha de água fria no Pacífico Equatorial continua, tendência para dezembro, previsão para dezembro, janeiro. Você vê que janeiro aumenta muito, chega até 3 graus abaixo da média na região do Equador. Uma previsão, é óbvio, né? Mas a tendência é essa. Fevereiro, março, abril e até, olha, o trimestre que eu peguei, o último trimestre, esse mapa é uma previsão, prognóstico para o trimestre abril, maio e junho de 2021. Veja que até o inverno do ano que vem, o início do nosso inverno, esse Laninha vai estar mais presente. Claro, ele vai diminuindo a intensidade, mas ele ainda vai estar presente e vai estar influenciando aqui o nosso clima nessa região, tá certo? É um aninho aí de atividade, por enquanto ainda é fraco, mas ele deve ficar uma intensidade aí moderada, pelo menos uma intensidade moderada, não é, João? Então, toda a nossa safra de verão e praticamente toda a nossa safrinha de milho vai estar influenciada aí pelo fenômeno climático Laninha. Como eu disse, pode não ser um clima tão favorável na região centro-sul aqui do Brasil. Por outro lado, vai ser um clima bastante favorável para as áreas mais ao norte, ali do centro-oeste, sudeste e Mato Piba, aquela região. Ceará também deve favorecer bastante ali as chuvas daquela região, João.
Bom, Luiz Renato Lazinski, então, para encerrar, a sua mensagem final aos produtores diante de todas essas informações que você nos traz.
Bom, João, eu acredito assim, hoje, com a evolução que nós temos aí da agricultura, para que servem essas informações? Antigamente o camarada plantava, ele não sabia o que ia acontecer. Ele plantava no escuro, ele não sabe se vai chover ou se não vai. Hoje você tem essas ferramentas na mão. Pode não ser uma informação muito boa para algumas áreas, pode ser boas para outras. Mas essas áreas que não podem não ser muito boas, João, com a evolução, nós que participamos desses eventos aí, de agricultura, o quanto a agricultura evoluiu nesses últimos anos. Então, você tem meios hoje, claro, você não consegue se livrar, não consegue fazer a modificação artificial do clima. Mas com as técnicas, com a tecnologia que você tem na lavoura hoje, você pode minimizar esses efeitos adversos do clima na nossa lavoura. Então, por exemplo, manejo adequado do solo. Hoje você vê nessas áreas que pode ter problemas fazer enraizamento mais profundo, fazer o escalonamento de plantio, tá certo? Não plantar tudo numa mesma época. Tá? Outra coisa, não escolher variedades tão precoces, de ciclos tão curto, ciclos um pouco mais longos. Então, claro, eu teria que conversar com os técnicos, né, João? Mas você conversando hoje, você tem uma série de alternativas que você pode minimizar os efeitos adversos do clima na lavoura. Então, é conversar com o técnico, o seu técnico da sua lavoura, conversar com o assistente técnico aí, um agrônomo, para que você possa fazer algumas técnicas de plantio, como eu falei, escalonamento, variedades mais resistentes, né? Para que você minimize esses efeitos aí na lavoura. Tá certo, João?
Muito bem. Luiz Renato Lazinski, agrometeorologista, amigo do Notícias Agrícolas desde as primeiras horas. Esperamos que você sempre continue conosco. Muito obrigado pelas informações de hoje e vamos em frente. Até a próxima.
João, foi uma satisfação muito grande falar contigo. Um grande abraço a você. Sucesso aí, como sempre. Muito boa todas as informações aí que ajudam muito aí o agronegócio do Brasil. Sucesso para você, João. Uma satisfação imensa falar contigo novamente.
Obrigado, Luiz Renato. Ok, meus amigos do Notícias Agrícolas, portanto, né, depois dessas informações do agrometeorologista Luiz Renato Lazinski, nós temos que só acrescentar as suas indicações de escalonamento de plantio para desenvolvimento da safra, olhar com muita atenção a escolha de variedades tão precoces, né, tem que decidir isso, e eu acrescentaria nesse caso, né, nos preocupar muito com o volume do enraizamento, porque diante dessa circunstância, nós vamos precisar de muitas raízes. Né, de perfil mais aprofundado para buscar a água no reservatório, claro, notadamente para o pessoal do Centro-Sul. Tá certo, são as nossas informações. Nós aqui do Notícias Agrícolas vamos continuar de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Vamos em frente.